Dúvida Legal.
Bom, Dúvida Legal, e a gente hoje vai falar sobre um assunto que está muito em voga na sociedade, porque todo mundo debate, todo mundo discute, né, quando as coisas vão aí aparecendo na imprensa, né? E a nossa questão hoje é a prisão após a condenação em segunda instância, né? É. Esse assunto voltou, o debate que voltou à tona agora com a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa segunda-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar, né, que fica em Porto Alegre, vai julgar os embargos de declaração impetrados pela defesa do ex-presidente, que foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os embargos, eles não mudam a sentença que, né, que foi proferida, mas eles servem para esclarecer pontos obscuros ou ambíguos, né, ambiguidades na sentença. Então, são aí feitos questionamentos a respeito da sentença.
Na verdade, serve para adiar mais um pouquinho, né?
Caso os embargos sejam rejeitados, né? Há, então, a prisão decretada, só que, no caso especificamente, há um habeas corpus em julgamento no Supremo e, por medida liminar, o Supremo Tribunal Federal ordenou, então, que se esperasse o julgamento desse habeas corpus, que está marcado para o dia 4 de abril, para, então, se houver a confirmação dessa condenação com a rejeição dos embargos de declaração, então, ser concluído o processo. Bom, nós, então, vamos discutir esse assunto a respeito desse tema. Nós vamos ouvir duas opiniões de juristas a respeito desse tema, né? E nosso primeiro entrevistado é o Cristiano Morana. O Cristiano Morana, que durante anos aí tem analisado essa questão aí da jurisprudência a respeito desse tema. E vamos saber, então, a opinião dele nesse caso. Cristiano, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo ao Com a Palavra.
Muito bom dia a você, muito bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Cristiano, a discussão aí é bastante complexa e envolve uma série aí de questões, inclusive porque o próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou de maneira diferente sobre esse tema em diferentes ocasiões. Que avaliação você faz dessa questão? Quer dizer, o que a Constituição estabelece? Que ninguém pode ser preso a não ser que haja contra a pessoa, né, sentença. Aliás, ninguém pode ser considerado culpado a não ser que haja uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, até após todos os recursos. Mas a questão aí, portanto, da prisão, no caso, a partir de uma decisão de segunda instância, na sua avaliação, fere o princípio da presunção de inocência? Como é que você avalia isso aí?
Sim, me parece que o texto constitucional ele é muito claro, né? Ninguém pode ser tratado como culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A partir do que diz o texto constitucional, nós temos que antes do trânsito em julgado só pode haver prisão cautelar, que é sempre excepcional e nunca pode significar antecipação da punição. A prisão cautelar tem sempre uma função instrumental de garantir a regularidade do processo. Somente após o trânsito em julgado, ou seja, somente quando a condenação se torna imutável, ela não pode mais ser modificada em função da inexistência de outros recursos, aí sim pode-se dizer que a pessoa é culpada e a partir daí ela pode ser submetida à prisão pena. Uhum. Me parece que essa é a única interpretação possível a partir da leitura do texto constitucional. Outros argumentos justificam a antecipação da punição ou o que alguns chamam de execução provisória da pena, ao argumento de que o sistema funciona mal e que, portanto, seria necessário prestigiar a decisão de segundo grau. Tá? Eu concordo que o sistema de justiça funciona mal, eu concordo que ele custa muito caro. Ontem mesmo a Folha de São Paulo noticiou que, por ano, são gastos 1,3 bilhões de reais no pagamento de penduricalhos apenas aos membros do Ministério Público, né? Então, nós já sabemos que no Judiciário o teto virou piso e no Ministério Público, ao que parece, as coisas andam da mesma forma. Né? Então, é preciso sim discutir melhorias no funcionamento do sistema de justiça. E se o sistema de justiça funciona mal, se o sistema de justiça é moroso, é preciso atacar as razões pelas quais isso acontece. E uma das razões pelas quais o sistema de justiça funciona mal e é muito moroso é o fato de que juízes e membros do Ministério Público têm 60 dias anuais de férias, enquanto os trabalhadores ordinários têm direito a 30 dias anuais de férias, juízes e membros do Ministério Público têm direito a 60 dias anuais de férias, sem falar nas licenças-prêmio de 3 meses a cada 5 anos.
E essa então, semana, que é da Semana Santa, é a semana inteira, não é só a sexta-feira.
Exatamente. Aliás, uma matéria recente também, agora não me lembro onde, mostrou que o judiciário trabalha 50 dias a menos do que os trabalhadores ordinários. Né? Então, me parece que a mudança dessa situação começa pela reforma dessa estrutura arcaica, né, que transformou juízes e membros do Ministério Público em verdadeira casta de nababos. Né? Então, é preciso fazer valer a Constituição no que diz respeito ao teto constitucional. Esses penduricalhos são absolutamente imorais, injustificáveis, e é preciso também acabar com esses privilégios inaceitáveis. Não faz nenhum sentido juízes e membros do Ministério Público terem 60 dias de férias anuais, enquanto que todos nós, cidadãos comuns, temos apenas 30. É mais do que razoável que eles tenham também apenas 30 dias de férias por ano.
Agora, doutor Cristiano, como é que o senhor estava falando aí sobre presunção de inocência? Como é que o senhor responde ao posicionamento de que o princípio absoluto da presunção da inocência tem que ser interpretado segundo a efetividade da jurisdição penal? Quer dizer, esse excesso de recursos e a prisão apenas do trânsito em julgado não alimentam a impunidade e os riscos, principalmente, como o senhor falou aí, já que demora tanto, há risco de prescrição das penas. Isso aí não esvazia a efetividade do judiciário?
Não, eu discordo radicalmente desse argumento. Primeiro que a prescrição faz parte de qualquer sistema jurídico democrático. O Estado ele tem que ter um tempo após o qual ele não pode mais punir os crimes. Nos Estados Unidos, por exemplo, ultrapassado o período de 5 anos sem que uma denúncia tenha sido oferecida, nenhum crime pode ser objeto de perseguição criminal. Né? Tanta gente querendo imitar os Estados Unidos, tanta gente declarando a sua admiração pelo sistema americano, essa é uma regra que existe lá e que não existe aqui, por exemplo. Né? Uhum. Portanto, esse argumento de que a prescrição pode acontecer, de fato, a prescrição faz parte do processo penal democrático, porque o Estado tem que ter um tempo limite para realizar a perseguição criminal. Aliás, está na nossa Constituição que todos têm direito à duração razoável do processo. Além disso, essa ideia de direitos absolutos, né, me parece não cabe aqui quando se discute a questão da presunção de inocência, porque o texto constitucional é evidente, é claro. Né? Uhum. Eu até entendo que existam pessoas que não concordem com o texto constitucional.
Sim.
Mas uhum. Essas pessoas devem criar um partido político, se submeter a uma eleição, propor uma nova constituinte, porque se trata de uma cláusula pétrea, portanto imodificável pelo poder constituinte derivado, inclusive, uhum. E fazer essa proposta ser aprovada. Agora, mesmo quem não ache que o poder constituinte derivado não pode mudar essa regra, vejam que em 2011, então o presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, apresentou uma proposta de emenda à Constituição, chamada PEC dos Recursos, em que se alterava a Constituição para dizer que o trânsito em julgado das condenações aconteceria após a decisão do segundo grau. Né? E essa, pelo menos, é uma hipótese intelectualmente honesta que reconhece a literalidade do texto constitucional. Mas eu queria avançar um pouco nessa discussão e cogitar o seguinte: será que o Estado aceitaria cumprir as decisões judiciais a partir da decisão do segundo grau? Porque nós temos inúmeros casos em que o Estado é condenado a pagar indenização, a pagar dinheiro a, por exemplo, quem foi objeto de desapropriação, E muitas vezes o Estado se vale de recursos, aí sim, meramente protelatórios, apenas para não efetuar o pagamento. Se nós entendemos que a adesão de segundo grau é suficiente, ela tem que ser suficiente para tudo.
Para tudo, né?
Não só para as questões criminais. Eu, evidentemente, sou contrário a esse entendimento, considero esse entendimento violador do texto constitucional. Eu entendo que nessa questão prevalece o texto sobre qualquer outro argumento ou circunstância, inclusive a voz das ruas, né? Aliás, o papel da Constituição é justamente de limitar o poder punitivo, inclusive quando a maioria política se une para atacá-lo.
Pois é, agora, na sua avaliação, essa decisão que foi tomada pelo STF em 2016, né, no julgamento aí de um habeas corpus, acabando aí, portanto, colocando como possível, permitindo a prisão após a condenação em segunda instância, na sua avaliação, o STF, nesse ponto, feriu um princípio fundamental da Constituição?
Sem dúvida, e é preciso destacar também que essa decisão foi tomada por uma maioria apertadíssima, de 6 votos contra 5, né? Portanto, não me parece adequado que esse precedente seja utilizado como uma orientação cristalizada, até porque, depois dessa decisão, inúmeras outras decisões monocráticas tomadas individualmente por ministros suspenderam execução provisória de pena em casos de condenação de segunda instância. Inclusive, ministros que haviam votado pela execução provisória em 2016 reformularam seu entendimento para adotar essa postura mais garantista. E já é possível vislumbrar hoje que se formou uma nova maioria a favor da literalidade do texto constitucional, né? Infelizmente, essa questão acabou virando um fla-flu, porque justamente, a meu ver, de forma equivocada, se colocou em discussão não as ADCs, uma delas proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, em que a questão é discutida em tese e de forma abrangente, mas se optou, e a meu ver, de forma equivocada, mas deliberada, justamente para contaminar essa discussão com o viés político que ela evidentemente possui, tendo em vista que a pessoa interessada é o ex-presidente Lula. Mas a presunção de inocência é um direito de todos e é uma garantia de cada cidadão e cada cidadã.
Agora, a gente tem que ver também, doutor Cristiano Morona, que há casos...
Marona, por favor.
Oi?
É Marona.
Marona.
Marona, desculpe.
Que há casos emblemáticos aí que ficam se arrastando há muito tempo, como no caso do senador Luiz Estevam, que só foi preso 20 anos depois da condenação. Nós temos um outro caso aqui do deputado Paulo Maluf. O que acontece é que essas pessoas são políticos, né, que voltam a ser políticos, conseguem aí o foro privilegiado para que seja julgado só no Supremo. Enquanto isso, nesses 20 anos, quantos outros crimes não são cometidos, né? A pergunta é, não demora demais e aí não fica aquela impressão de que ninguém é punido? Há essa impunidade? É essa impressão
pois
que passa.
Quando a gente discute um assunto em tese com base em casuísmos, a chance da gente incorrer em equívocos é enorme, né? O Brasil tem hoje mais de 750 mil presos. Nós somos a terceira maior população prisional do planeta, num sistema prisional que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu um estado de coisas inconstitucional, porque a violação de direitos é sistemática. Para cada vaga, há 2 presos. As nossas prisões são verdadeiros campos de concentração, onde a tortura é a regra. Agora, imagine se nós passarmos a colocar na prisão após a condenação em segundo grau. Isso vai se tornar ainda mais grave, né? Então, é preciso analisar a questão sobre os seus diversos prismas. É evidente que há, aqui e acolá, se você for pensar casos isolados, há, sem dúvida, situações absurdas, esdrúxulas, mas que o próprio sistema poderia resolver. Veja, nós temos, por exemplo, a prisão cautelar, que não é automática, que não é regra, que é sempre excepcional e que pode ser decretada em qualquer momento do processo, né? Agora, não me parece adequado, para suprir uma eventual deficiência do sistema, suprimir um direito claro e expresso previsto na Constituição. Isso, ao meu ver, é a antítese do que se espera de um Estado democrático de direito.
Agora, doutor Cristiano, o ministro Teori Zavascki tinha uma visão muito curiosa a esse respeito, eu até queria que o senhor comentasse, que ele dizia o seguinte, que após a confirmação da sentença condenatória em segunda instância, ou seja, por uma decisão colegiada, isso não ofenderia o princípio da presunção da inocência. Segundo ele, sustentava que, depois da segunda instância, era encerrada a análise de fatos e provas que deram razão à culpa, né, do condenado e, portanto, haveria autorização para que houvesse o início da pena. Segundo o ministro Teori Zavascki, a presunção da inocência ela impera, né? No caso, ela impera apenas até a confirmação em segundo grau da sentença penal condenatória. Como é que o senhor avalia essa posição do falecido ministro Teori Zavascki?
Olha, é uma formulação teórica muito bem construída, mas que esbarra na literalidade do texto constitucional, né? O fato de que em primeiro e segundo graus se esgota a discussão sobre fatos é uma meia-verdade, porque nós temos em sede de recurso especial, recurso extraordinário, embora um âmbito mais limitado, também uma possibilidade de discutir essas matérias, né? Agora, veja, por exemplo, uma situação concreta. Hoje, mais de um terço dos presos no Brasil estão lá por conta da lei de drogas. E a lei de drogas, ela tem o tráfico de drogas, que é o crime, digamos assim, mais conhecido, mas tem também o chamado tráfico privilegiado, que é aquele em que o agente não tem vínculo com o crime organizado, não se dedica a atividades criminosas, nem tem ligação com organizações criminosas, além de ser primário e ter bons antecedentes. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o chamado tráfico privilegiado, ele não é equiparado a crime hediondo, ele comporta liberdade provisória e mesmo depois da punição transitada em julgado, o condenado tem direito apenas alternativas à prisão. Pois bem, as nossas cortes de justiça nos estados se recusam a cumprir a orientação do Supremo Tribunal Federal. O próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tinha uma súmula no sentido de que o tráfico privilegiado era hediondo, e agora, depois desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, cancelou a súmula para harmonizar o seu entendimento ao do Supremo. Uhum. Veja que se nós passarmos a admitir a execução provisória da pena após a condenação em segundo grau, pessoas condenadas por tráfico privilegiado à pena privativa de liberdade em regime fechado, que teriam direito a uma pena alternativa à prisão no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, seriam obrigados a cumprir essa pena de prisão e só posteriormente terão reconhecido o seu direito a uma pena alternativa à prisão. Ou seja, essa situação ensejaria uma indevida violação de direitos, ensejaria uma piora no quadro de superencarceramento. Então, esse é mais um exemplo que demonstra a inconveniência de que esse critério de iniciar a execução provisória da pena após a decisão do segundo grau seja adotado. Eu entendo que essa é uma discussão polêmica, mas por mais que a voz das ruas tenha apoiado essa ideia, a literalidade do texto constitucional vai no sentido contrário. E entre a voz das ruas e a literalidade do texto constitucional, eu fico com a literalidade do texto constitucional.
Muito bem. Presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Cristiano Marona, conversando com a gente aqui no programa Com a Palavra. Cristiano, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Esses esclarecimentos importantíssimos prestados aí ao nosso ouvinte a esse respeito, já que é um tema tão em discussão hoje em dia e que, de fato, nós possamos formar opinião com bases, né, em argumentos técnicos, que é uma coisa extremamente importante para que a gente entenda melhor essa questão. Muito obrigado por participar e por contribuir com o nosso Dúvida Legal. Um grande abraço para você, um sucesso aí no seu trabalho.
Muito obrigado, um grande abraço, um bom programa a vocês.
Ok, muito obrigado. Está aí a participação, portanto, do Dr. Cristiano Marona, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, conversando com a gente aí, ele que é favorável, portanto, à prisão do réu apenas após o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, ou da sentença condenatória, né, no caso, para e fins de prisão. Muito bem, a gente teve tinha agora uma entrevista com um especialista para poder falar a respeito desse assunto também, numa posição, né, favorável à prisão após segunda instância. A gente não conseguiu contato, então nós prometemos para você para amanhã uma entrevista a esse respeito com um especialista que tem uma opinião, portanto, oposta à do Dr. Cristiano Marona, ok? Então nós vamos debater, continuar esse debate para que você, ouvinte, possa entender melhor todas essas nuances, todas as variáveis que são envolvidas nesse assunto.